Deputado doutor Jorge Silva, ele que é do Solidariedade do Espírito Santo. Deputado doutor Jorge Silva, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel. Prazer mais uma vez estarmos falando com vocês.
Deputado, enfim, uma campanha como Novembro Azul, que tem buscado conscientizar as pessoas. A gente sabe que o homem, né, tem aquela coisa, o homem tem mais medo de ir ao médico, a gente tem a impressão disso, né? Mais dificuldade, medo de diagnóstico, enfim, toda essa dificuldade, fora o preconceito que existe em relação ao exame para detecção do câncer de próstata, que é um outro problema que a gente enfrenta. O que você acha que com uma campanha como essa, esse quadro tende a mudar? Ele já tem mudado e tende a mudar mais?
Com certeza, Edson. O Novembro Azul terminou o Outubro Rosa, entra o Novembro Azul, que é uma campanha realizada por várias entidades do ponto de vista de conscientizar a sociedade como um todo, mas principalmente a população masculina, né, de prevenção, né, não só da questão das doenças da próstata, do câncer de próstata, mas de todas as doenças, mais especificamente o câncer de próstata. E esse preconceito, com certeza, nos últimos anos, tem diminuído, a população masculina tem ficado, tem procurado se tratar, tem procurado fazer o diagnóstico de maneira precoce, né? Em suma, tem se cuidado mais, né? Também em função das diversas campanhas de conscientização que são realizadas.
Agora, deputado Jorge Silva, além do preconceito, não há também uma certa dificuldade para que o homem possa chegar até um hospital para poder fazer este exame? Ou é uma coisa fácil?
Não, eu acho que existe essa dificuldade também. Mas, assim, eu acho que uma somatória das duas coisas. O preconceito, ele existe em relação ao toque retal. Isso é cultural.
Sim.
Na hora que você fala com alguns homens que, da necessidade do exame de próstata via toque retal, uma grande parcela deles ainda não aceitam, né? Principalmente as pessoas com mais idade.
Né?
Os mais novos já estão aceitando melhor. Tá? E também existe a questão do acesso, né? O acesso à consulta, o acesso ao exame do PSA, né, o acesso ao médico, ao urologista, né? Então, existe essa dificuldade, com certeza também é um dos problemas que a gente enfrenta na rede pública de saúde.
Pois é, deputado doutor Jorge Silva, há uma questão aí importante, quer dizer, a questão dos sintomas, né? Existe a tal hiperplasia benigna da próstata, que é justamente aquele aumento do volume da próstata, que causa sintomas que são semelhantes ao do câncer de próstata, por exemplo, com a dificuldade do jato urinário, o problema lá da famosa, do gotejamento final da hora da pessoa urinar. Quer dizer, são algumas das questões que envolvem. O que diferencia? Existem diferenças mais fortes em relação ao câncer de próstata, ou realmente os sintomas são muito parecidos e aí sempre precisa do exame preventivo para poder fazer a detecção?
Edson, a gente tem basicamente três doenças, três patologias na próstata. Uma são as prostatites, né? O segundo é o HPB, que é a hiperplasia benigna da próstata, e terceiro que é o câncer de próstata, que é maligno. A sintomatologia do câncer de próstata e da hiperplasia benigna da próstata, que é um crescimento normal da próstata, que de acordo com a idade do paciente. Então, à medida que o indivíduo vai envelhecendo, a sua próstata vai crescendo.
Sim.
Né? O indivíduo jovem, a próstata dele pesa algo em torno de 20 gramas, do tamanho de uma castanha de caju.
Tá?
E à medida que ele vai envelhecendo, essa próstata vai crescendo e vai dando sintomas de obstrução nas vias urinárias, diminuição do jato urinário, gotejamento terminal, aumenta o número de vezes que acorda à noite para urinar, todo jato mais fraco, todos esses são sintomas obstrutivo. E esses sintomas, eles acontecem tanto no, na hiperplasia benigna da próstata, quanto no câncer de próstata. Eles são semelhantes. Daí a necessidade de você fazer os exames de maneira preventiva para você diagnosticar. Será que minha próstata está crescendo de maneira benigna ou esses sintomas são decorrentes de um crescimento maligno? Sabendo que na fase inicial de um câncer de próstata, ele normalmente ele é assintomático, não dá sintomas, tá? Então, daí que a gente orienta para que todos os homens, né, a partir dos 50 anos de idade, procurem o seu médico, tá? E façam, discutam com ele, tá? A necessidade da realização ou não dos exames de prevenção, né, que seria o PSA e o toque retal.
E o toque retal.
E esses exames têm com que periodicidade, doutor Jorge?
Tenha assim, pacientes que têm história familiar e pacientes negros, esses exames, a orientação é que eles comecem a fazer esses exames a partir dos 45 anos de idade. Né? Então, paciente que tem história familiar, pai, irmão, tio, tiveram câncer de próstata, é importante que os homens comecem a fazer os seus exames de prevenção a partir dos 45 anos. Quem não tem história familiar, a partir dos 50, tá? Dialogando, conversando com o seu médico, tá? A necessidade de fazer ou não, tá? Sempre de maneira anual.
E deputado doutor Jorge Silva, o PSA e o toque retal, eles podem dar diagnósticos contraditórios? Como é que se avalia isso? Às vezes, por exemplo, a pessoa faz o PSA, no PSA não apareceu alteração, mas na próstata já o toque retal indicou a alteração. Isso pode acontecer? É comum de acontecer?
Pode acontecer. Normalmente, a gente recomenda a realização tanto do PSA e o toque retal junto, porque cerca de 20% dos cânceres de próstata evoluem com PSA normal. Tá? Então o indivíduo tem o PSA normal e apresenta o câncer de próstata. É mais raro, mas isso existe. Daí a orientação de se fazer sempre PSA e toque retal de maneira conjunta.
Agora, que opções de tratamento para a doença, deputado?
Olha, são várias opções. As opções vão desde o acompanhamento. Hoje, depois de acompanhamento de vários casos de câncer de próstata, se observou que alguns cânceres de próstata têm uma evolução muito lenta, não necessitando de intervenção. Tá?
Eu vi uma entrevista, desculpa interrompê-lo, mas eu vi uma entrevista sobre esse assunto, achei curiosíssimo, eu não sabia disso. Eu vi uma entrevista recentemente de um membro da Sociedade Brasileira de Urologia, justamente falando isso, que tem certos tumores de próstata, ele tem um comportamento tão, tão vagaroso que ele não carece de intervenção nenhuma. Que, na verdade, você tem que fazer o acompanhamento para ver se vai ter alguma evolução, mas normalmente eles ficam estacionários. Quer dizer, isso eu realmente não sabia e achei muito interessante, muito curioso. Só para reforçar o que você está dizendo aí.
Daí, Edson, a necessidade da relação entre o paciente e o seu médico, o seu urologista, né? Porque precisa ter confiança, que é muito difícil o médico falar para o paciente que, olha, você tem um câncer de próstata e nós não vamos fazer nada. Nós vamos apenas acompanhar. Né?
Isso dá uma insegurança. Outro vídeo de desespero, né?
Muito grande. Então, assim, essa relação médico de paciente, essa relação de confiança, ela é importante, né, para que esses pacientes possam ter seguimento. Aí vai questão do tipo de câncer que é, se é um câncer mais agressivo, menos agressivo, da idade do paciente, da sintomatologia do paciente. É um conjunto de fatores que levam, né, o profissional a adotar essa conduta. Existe aqueles cânceres mais agressivos, né? Que aí o tratamento pode ser cirurgia, a grande maioria na fase inicial é cirúrgico, radioterapia, e nas fases mais avançadas o tratamento é tratamento hormonal, que a gente chama.
Uhum. Tá? Como funciona?
Então, são várias opções.
Como funciona esse tratamento hormonal, deputado?
É, quando você tem um câncer numa fase avançada, né, você faz o tratamento hormonal, pode ser através de duas maneiras. Ou o uso de medicamentos, uhum. Tem algumas substâncias que bloqueiam a produção de testosterona, feita uhum. Que é produzida pelo testículo.
Sim.
Porque o câncer de próstata, ele é testosterona dependente. A testosterona faz o câncer crescer.
Evolui. Ah,
então,
sim.
Na hora que você bloqueia a produção de testosterona, você retarda o crescimento
avanço.
Desse tumor.
Uhum.
Tá? E a segunda conduta do ponto de vista de tratamento hormonal é você fazer o que a gente chama de orquiectomia, né? Ou seja, a castração do indivíduo, vai lá, tira os dois testículos, que são os produtores de testosterona, esse tumor também deixa de sofrer a ação da testosterona, consequentemente o crescimento dele, a evolução dele é mais lenta, mais devagar, dando uma sobrevida e uma qualidade de vida bem melhor para aquele indivíduo.
Agora, deputado, falando, o senhor falou aí da questão desse tipo de, dizer, essa conduta especificamente, evidentemente afeta a vida sexual do indivíduo. Agora, os tratamentos do câncer de próstata, que é uma das coisas que afeta muito a questão da saúde masculina, é a preocupação com o desempenho sexual. Quer dizer, se a pessoa, por exemplo, passa... Estou falando agora dessa questão do estágio inicial. A cirurgia, uhum. Ou esses métodos que podem, inclusive, curar essa doença, né? Uhum. Curar o câncer de próstata. Eles interferem? Eles podem interferir? Como é que se faz para minimizar esse tipo de efeito da questão aí da manutenção da questão da parte sexual do homem, da atividade sexual?
Nós temos relacionado à cirurgia, Edson, duas complicações, duas possíveis complicações. Seria a incontinência urinária, né, quando você propõe fazer uma prostatectomia radical, que é a retirada total da próstata, com a finalidade curativa, você pode levar esse indivíduo a ficar incontinente, perdendo urina. É uma situação desagradável, uma situação... Uhum. Quando isso acontece com um indivíduo jovem, um indivíduo de entre 60 e 70 anos, mesmo um indivíduo adulto também é desagradável, uhum. mais velho também é desagradável, né? Ter que usar fralda, dá uma situação muito ruim no ambiente familiar e para o próprio indivíduo. E a uhum. segunda complicação é a disfunção erétil.
Sim.
Né? O indivíduo perder a ereção, tá? Então, essas duas complicações são as principais, tá? Você tem que dialogar, conversar muito bem com o seu paciente, né, antes da cirurgia, né, ter uma indicação precisa, né, que aquele tumor é um tumor agressivo, que aquele tumor é um tumor de indicação cirúrgica, para que o indivíduo se sinta seguro dessa indicação, da necessidade dessa cirurgia e também da qualidade de vida que ele vai ter pós-cirurgia.
Uhum.
Houve uma evolução grande do ponto de vista do domínio dessa técnica cirúrgica, né, com aperfeiçoamento dos profissionais, e hoje a gente tem um menor número dessas complicações, tanto da disfunção erétil quanto da incontinência urinária, quando essas cirurgias são realizadas por profissionais que têm uma experiência maior nesse tipo de cirurgia.
Ou seja, você consegue extrair o tumor sem necessariamente fazer uma prostatectomia?
Não, você consegue tirar a próstata junto com o tumor, sem que haja, sem que esse indivíduo fique incontinente ou fique impotente. Né? A impotência, ela é decorrente de lesão de dois nervozinhos que passam ao lado da próstata, né? Quando você, durante a técnica cirúrgica, não lesa esses nervos, eles não são visíveis durante o ato cirúrgico, Tá? E a incontinência também ela é decorrente de você lesar o que a gente chama de esfíncter, né? Que é que faz o controle da continência urinária.
Perfeito.
Agora, deputado doutor Jorge Silva, é importante esse Novembro Azul? Quer dizer, tem 15 anos que esse Novembro Azul é realizado mundialmente. Isso ajuda a diminuir o preconceito, a fazer com que os homens façam os exames necessários?
Elizabeth, com certeza. O Novembro Azul começa na Austrália em 2003, tá? E ultimamente várias entidades, a Sociedade Brasileira de Urologia, o Instituto Lado a Lado e outras entidades têm divulgado o Novembro Azul através da iluminação de prédios públicos, o Congresso está azul, várias outras setores, vários outros prédios públicos e monumentos estão azul, do ponto de vista de conscientizar a população masculina de estar fazendo os seus exames de prevenção. E aí eu digo, não só da próstata, porque o homem não tem só próstata, né? Uhum. O homem morre de câncer de intestino, câncer de pulmão, várias outras doenças, né? Então, assim, é uma maneira de você sensibilizar a sociedade da maneira geral, especificamente a população masculina, de se cuidar, né? Você está passando frente a um monumento, está lá iluminado de azul, né? Chega em casa, a esposa vê, cobra do marido, né? Olha, você precisa fazer seus exames, tá? Então, assim, eu acho que essas ações, elas são importantes, né? E também o fato de elas ganharem durante esse mês, ocupar espaço nas diversas mídias, uhum, também ajuda, né, bastante para que a gente tenha diminuição do preconceito, né, aumento do diagnóstico precoce, né, dos cânceres de próstata, né? E quem ganha com isso é a população masculina, que hoje, por falta de se cuidar, já vive cerca de 7 anos a menos do que as mulheres.
Pois é. Deputado Dr. Jorge Silva, ele que é do Solidariedade do Espírito Santo, conversando com a gente, ele que coordena a Frente Parlamentar de Atenção Integral à Saúde do Homem, aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado pela participação aqui conosco, obrigado por trazer aí à luz essas questões tão importantes para a saúde masculina e que nossos ouvintes possam aí, né, ficar ligados e realmente procurar o especialista, fazer os seus exames e que se cuidar, que é uma coisa muito importante. Obrigado pela participação, um grande abraço, uma excelente semana para o senhor.
Obrigado, Ed, obrigado você, Elizabeth. E só aproveitando, nós vamos estar no próximo dia 22, terça-feira, fazendo no Congresso, na Câmara Federal, um seminário, né, sobre saúde do homem do campo, onde a gente vai estar discutindo todos esses aspectos esse ano. Isso acontece todo ano e esse ano nós estaremos abordando a questão da saúde do homem do campo, especificamente discutindo, bacana, os aspectos da saúde do homem.
Muito, tá certo? Bom. Okay. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Grande abraço. Bom dia.
Um abraço. Bom dia.